Bom dia, meus irmãos, graça e paz a todos. Nesse mês de janeiro, como os pastores já anunciaram, nós temos pausado as meditações, tanto em Salmos quanto no Sermão do Monte, e temos olhado para outros textos e com aplicações para nossas vidas, para tirarmos proveito daquilo que o Senhor tem a nos ensinar para a vida pessoal e para a vida comunitária. E hoje não vai ser diferente, eu quero olhar um texto com os irmãos, de uma forma mais devocional, para tirarmos esses ensinamentos práticos para a vida tanto pessoal quanto da vida comunitária. É um texto muito conhecido pela igreja e, infelizmente, por alguns, muito mal usado. E a gente vai dar uma olhadinha nesse texto nesta manhã para, então, observarmos de forma como ele realmente deve ser lido e entendido. E o tema da mensagem nessa manhã é a confiança e o contentamento do justo, baseado em Filipenses 4, de 10 a 13. Abra sua Bíblia, por favor, Filipenses capítulo 4, versículo de 10 a 13. Se o irmão conhece, os irmãos conhecem bem esse texto, sabe do que eu estou falando, né? Famoso aí, top 10 nas caixinhas de promessa das igrejas por aí. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e em qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Oremos, Pai, nesta manhã em que separamos para estar na Tua presença, exaltar e adorar o Teu santo nome, o Senhor misericordiosamente nos dá a Tua palavra, para que possamos entender, aprender e aplicar em nossas vidas verdades aqui contidas, Senhor, aquilo qual o Senhor determinou para que assim vivêssemos. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de compartilhar a Tua palavra com a Tua igreja. Eu louvo e Te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, como eu disse, quero olhar de forma mais devocional, como convencionou se chamar, né, devocional, mas eu também não quero deixar sem contexto. Porque toda devocional que se deva fazer num texto, você deve levar em consideração o contexto em que essa carta está, ou a porção da Bíblia com que você está lidando, exatamente para poder entender o que de fato está sendo dito. A falta de contexto, a falta de analisar em que circunstância o texto está inserido, é que leva a muita má interpretação de diversos textos na Bíblia. Então, essa carta... essa epístola foi escrita pelo apóstolo Paulo, e o próprio texto nos dá evidência disso. Nós temos a abertura do texto, do capítulo 1, Paulo se anunciando como aquele que escreve juntamente com Timóteo, e na sua despedida também ele coloca-se como aquele que está escrevendo juntamente com Timóteo. Essa carta foi escrita por volta do ano 60 a 62, depois de Cristo, e lembre-se, nesse período, e é importante essa nota, é o período em que Nero está no poder em Roma. E se você teve a oportunidade de ler alguma coisa sobre Nero, você sabe que o homem era terrível. E a situação que estava aquele contexto do Império Romano, somente na vida do cristão, com certeza era um período de grande perseguição. E Paulo escreve essa carta de onde? Exatamente de Roma, quando estava preso. É uma conhecida das cartas da prisão de Paulo. E ele escreve essa carta à igreja de Filipos, exatamente para exortar a igreja, e aí eu quero ver com os irmãos alguns objetivos, exortar a igreja a se manter fiel a Cristo. E cabe uma observação aqui. Dizer que essa carta foi escrita para ajudar a igreja a manter-se fiel a Cristo é muito abrangente. Porque Paulo vai tratar diversos aspectos dessa carta, dentro dessa carta, sobre a vida cristã. Ele vai exortar a igreja a cautelar-vos dos falsos profetas, falsos mestres. Ele vai exortar a igreja a manter-se fiel na sua vocação. Nós vemos nessa carta, no capítulo 2, a excelente narração, a narrativa a respeito da exaltação, humilhação, exaltação de Cristo, no capítulo 2, a partir do versículo 5. Então a carta é uma carta muito prática para a vida da igreja de Filipo e, consequentemente, para a nossa. É uma palavra de agradecimento aos filipenses. Paulo reconhecia que essa igreja era uma igreja muito operosa na obra missionária. Era uma igreja que tinha um coração generoso para contribuir. Ele reconhecia isso na sua vida. Ele louva a Deus por esta igreja que sempre contribuiu com ele, sempre manteve o sustento e nunca deixou faltar. Então, é uma palavra de agradecimento a esses irmãos que têm tido um coração à obra missionária. Uma palavra de cautela sobre os falsos mestres. Ele chama de inimigos da cruz. No capítulo 13, ele vai dizer, cuidado, são inimigos da cruz, estão pervertendo o evangelho, estão dando informações erradas a respeito de Cristo. E eram pessoas que estavam dentro da igreja. Provavelmente, pessoas como Paulo já teve que lidar em outras circunstâncias, em outras igrejas, judaizantes, pessoas convertidas, judeus convertidos ao cristianismo, que queriam perverter o evangelho. E também para dar um testemunho pessoal da obra de Cristo na sua vida. Perceba que Paulo estava preso. E era normal a igreja estar preocupada, porque aquele líder que havia fundado esta igreja, na sua segunda viagem missionária, e ele teve a oportunidade de passar outras vezes lá, agora estava preso em Roma, e o futuro dele era incerto. Ele tinha uma convicção e uma esperança que poderia sair dali para estar com os irmãos, mas o futuro de Paulo era incerto. E era normal uma igreja que amava tanto a obra do Evangelho, que amava tanto a pregação do Evangelho, se preocupar com um líder que, logicamente, o fundou. Então, essa carta também conta um pouco do testemunho pessoal de Paulo, como ele estava lidando com essa situação na sua vida. Olha comigo o capítulo 1, versículo 12 em diante. Capítulo 1, versículo 12. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Perceba que a prisão de Paulo produziu muito mais interesse, muito mais empenho na pregação do Evangelho. E Paulo está dizendo para esta igreja, não se preocupe comigo, porque essas cadeias têm contribuído para o reino. E essa carta, em vários momentos, Paulo vai dizer, em torno de 10 vezes, sobre a questão da alegria, de alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Não se entristeçam por causa das adversidades. Pelo contrário, preguem e continue pregando a palavra. Continue vivendo a vida do Evangelho. E os irmãos em Filipos, irmãos, tinham uma plena convicção desse testemunho de Paulo. Por quê? Na própria cidade ele havia sido preso. Vocês lembrem, a partir de Atos capítulo 16, Paulo ele vai para Filipos, a partir de uma visão que ele teve, onde o homem diz, venha, atravesse a Macedônia. E a cidade de Filipos fica na Macedônia, que era uma colônia de Roma. E ele atravessa a Macedônia e ele chega nessa cidade, começa junto com Silas, começa a pregar o Evangelho, as pessoas começam a se converter. E o Evangelho começa a prosperar naquela cidade, até o dia em que ele expulsa o demônio de uma garota que tinha um espírito de adivinhação. E aí tudo se volta contra Paulo e contra Silas. Ele é preso, ele é castigado, ele é açoitado. E nessa mesma situação, aqui nós vemos aquela passagem conhecida do carcereiro, onde ele está preso com Silas, e há um terremoto ali, as cadeias se abrem, e ele trava aquela conversa com o carcereiro. Outro texto muito mal usado também, não é? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E alguns acreditam que é uma promessa, né? Que se você se converter, vai todo mundo na sua casa se converter. E ali não é uma promessa, é uma narrativa de um fato acontecido na vida do carcereiro. Tanto é que a família dele se converteu e toda a família foi batizada. Mas o que acontece é que nessa experiência de Paulo, a igreja de Filipe teve a oportunidade de vivenciar essas cadeias. E ele sai dali e vai embora, enfim, outras viagens ele passa por Filipe. E a igreja então teve a oportunidade de visualizar esse testemunho pessoal de Paulo. Quando Paulo prega o evangelho, automaticamente, quando ele vai contra um sistema já pré-estabelecido, esse sistema vai tentar engoli-lo. Por isso, ele é preso. Irmão, e aqui cabe uma primeira aplicação. Quando você pregar a verdade, quando você pregar o verdadeiro evangelho, o establishment não vai aceitar. Você será perseguido. Você será oprimido. Porque quando você prega o verdadeiro evangelho, quando você vive o verdadeiro evangelho, o status, a situação social não irá aceitar e te perseguirá por causa desta verdade. E Paulo pregou o evangelho naquela cidade e exatamente foi perseguido por aquele povo, exatamente por contra aquele sistema que ali estava estabelecido. As pessoas estavam lucrando com a vidência daquela moça. Mas quando ele expulsa aquele demônio, então aquele status quo, né, daquela cidade é abalada, porque as pessoas agora não vão mais poder usufruir do dinheiro, daquilo que aquela moça ou aquele demônio estava promovendo para eles. E o testemunho pessoal de Paulo, então, vai falar alto na vida dessa igreja, e essa igreja vai entender que o evangelho estava sendo pregado, estava sendo vivido, porque Paulo dava esse testemunho real. Não era apenas de palavra, não era apenas um falar, um discurso, uma narrativa, né? Se usa muito hoje essa palavra. Mas não era uma narrativa, mas era uma vida real da pregação do evangelho. E Paulo está dizendo para essa igreja, olha, não fiquem entristecidos, pelo contrário, alegrem-se. Porque as minhas cadeias estão contribuindo ainda mais para a pregação do evangelho. Continue a fazer o que vocês estão fazendo, contribuindo, sustentando a obra missionária, contribuindo para a pregação do evangelho aonde vocês estão. Continuem a fazer isso. Tomem cuidado. Viva de forma humilde. Ele vai usar o exemplo de Cristo, que sendo como Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo, tornando a forma de servo e morreu morte de cruz. Mas Deus o exaltou sobremaneiramente. Tenha essa mesma atitude de Cristo. Viva a vocação a que você foi chamado. Desenvolva a vossa salvação com temor e tremor. Constantemente, Paulo, então, exorta esta igreja a entender que o chamado para pregar o evangelho, para viver o evangelho, não era somente dele, mas era um chamado para toda a igreja. Para toda a igreja. E quem entende isso, meus irmãos, quem compreende isso, não tem tempo para a tristeza, para a reclamação, para a murmuração. Pelo contrário, ele confia no Senhor. Ele tem um contentamento no Senhor. E a igreja de Filipe era convidada a entender isso na própria vida de Paulo. Por isso que o justo não deposita a sua confiança e nem sustenta a sua esperança nas circunstâncias. Mas nessa era presente, crendo no Deus imanente, aguarda a era vindoura. Quando nosso Senhor, com grande fulgor, vier buscar sua igreja militante, que com um coração transbordante, suporta contente as mazelas presentes. Acho que a rima não deu muito boa, não. Eu não sou muito bom de rima, não, mas a ideia é essa. A ideia é essa. O justo não deposita sua confiança e nem sustenta sua esperança nas circunstâncias. Mas nessa era presente, sim, crendo nesse Deus imanente, aguarda a era vindoura. Nós esperamos aquele bendito dia em que encontraremos com o nosso Senhor. E aí seremos, sim, glorificados, recebemos um corpo glorificado para viver eternamente com Ele. E quando o Senhor, com grande fulgor, vier buscar a sua igreja militante. Militante aqui é aquela igreja que pratica o evangelho. Que não somente proclama esse evangelho como uma confissão de fé, mas vive a vida do evangelho. É uma igreja militante pela obra do Senhor. Então ele tem um coração transbordante. Ele vai, sim, suportar contente as mazelas presentes. E aí, meus irmãos, nós vamos observar algumas lições a partir desse capítulo 4, versículo 10 a 13, do que Paulo está realmente falando. Paulo aprende uma lição. O primeiro aspecto que eu queria compartilhar com os irmãos é que é uma lição aprendida pela vivência comunitária. Veja comigo o versículo 11. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Perceba que Paulo está dizendo para a igreja que ele aprendeu uma lição. Ele aprendeu a viver contente. E o interessante aqui, meus irmãos, que o verbo que é usado para dizer que ele aprendeu é um verbo que acontece num tempo passado, que não vai ocorrer mais. É uma lição aprendida, recebida. E a minha tradução diz contente, mas a ideia aqui é a ideia de satisfeito. Sabe quando você come aquele prato delicioso, maravilhoso, que você gosta? Né? Você está lá todo motivado por aquele prato, você vai lá e come ele. Eu sou fã de feijoada. Me chama para feijoada, que eu como feijoada de segunda a segunda. Inverno, verão, não tem problema. Aí você come aquela feijoada, usando como exemplo, maravilhosa, e você, né, degusta muito bem aquele prato. E tem mais feijoada, mas você está satisfeito. A pessoa até diz para você, não, mas come mais um pouquinho. Para alguns não é bom fazer esse convite, não. Né? Para alguns não é bom, mas a gente faz, por educação, come mais um pouquinho. E a pessoa diz para você, não, estou satisfeito. Comi essa feijoada deliciosa, estou satisfeito. A palavra que Paulo está usando aqui é essa ideia de uma satisfação. Não é contentamento no sentido de só estar alegre com algo. Ele não está dizendo de alegre, feliz, mas é no sentido de estar satisfeito. Ele aprendeu a estar satisfeito, a viver contente em toda, em qualquer situação. Irmãos, e esse aprendizado, ele acontece na vida comunitária. É na igreja, é no corpo de Cristo. Não existe vida cristã fora da igreja. A igreja católica errou no passado ao afirmar que não existe salvação fora da igreja. Isso é uma mentira, porque a salvação não está na igreja, a salvação está em Cristo. Mas muitos evangélicos têm errado hoje em achar que existe vida cristã fora da igreja. Isso não existe. Isso não existe, isso é uma falácia. A vida cristã só pode e só deve ser vivida numa vida comunitária. Nos relacionamentos. É aqui, no convívio do corpo, que nós aprendemos que somos mais pecadores ainda. Porque lidamos com a nossa natureza. É aqui que temos a oportunidade de aconselharmos mutuamente a afiar ferro com ferro, como diz as Escrituras. Não existe vida cristã fora da igreja. Paulo entendia muito bem isso. Ele era um homem da igreja. Ele vivia em prol da igreja. Em todas as suas experiências e caminhada, ele viveu na igreja e para a igreja de Cristo. Ele compreendia essa urgência de viver comunitariamente. É na igreja que nós podemos aprender a verdade. Você pode dizer, eu tenho uma Bíblia, eu leio em casa, eu aprendo a verdade. Sim, você deve ler a Bíblia na sua casa e aprender a verdade. Mas é na igreja que temos a oportunidade de aplicar esta verdade. É na vida comunitária que temos a oportunidade de crescer e amadurecer na fé e a entender que o nosso contentamento e a nossa confiança deve estar no Senhor. Porque aqui temos a oportunidade de ouvir o testemunho de pessoas que têm labutado também nessa mesma fé, que têm batalhado nessa mesma fé e têm dado testemunho de como o Senhor tem sido com ele. É na igreja, na vida comunitária, que podemos discipular uns aos outros. E aí vem uma pergunta, quantas pessoas você discipulou em 2021? Quantas pessoas? Aí alguém pensa assim, bom, mas eu não tenho condição de discipular, porque né, não tenho essa habilidade. Então, se você não tem condição de discipular, você precisa ser discipulado. E aí vem uma outra pergunta. A quantas pessoas você pediu ajuda para ser discipulado no ano de 2021? A quantos você recorreu, pediu ajuda para ser discipulado? Se você não consegue discipular, você precisa ser discipulado. E cabe uma outra adendo aqui, meus irmãos. Discipulado bíblico não é sentar com uma apostila na frente da pessoa, fazer perguntinhas e respostas, terminar um cursinho e dar um diploma para ele e dizer, pronto, agora você é um discípulo de Cristo. Discipulado é vida na vida. É andar com essa pessoa. É óbvio que você vai lidar com o estudo bíblico. É óbvio que você vai debruçar nas escrituras com a pessoa. É óbvio que você, se você está ajudando ela em algum determinado assunto da sua vida, você vai dar até tarefas para que ela faça. Mas esse não é o objetivo simplesmente do discipulado. Discipulado não se resume a isso. Discipulado é vida na vida, é caminhar junto. E aonde você vai conseguir caminhar junto? Fora da igreja. Como? Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Paulo, ele louva a igreja de Filipenses porque eles estavam unidas nesse propósito. Ele diz, olha, vocês estão unidos na pregação do evangelho, na vida do evangelho, isso me alegra o coração. Eu fico satisfeito em ver que a obra do evangelho aí nessa cidade não foi em vão. Vocês continuam produzindo frutos. É na vida comunitária que nós temos a oportunidade de realmente refletir o caráter de Cristo, uns para com os outros. Não adianta, eu posso ser um bom cidadão aí fora, viver uma boa vida, né, nos moldes sociais, como se diz. Mas se eu não tenho, eu não aprendo essa lição de que eu devo estar contente em qualquer situação, a partir da vida comunitária, é uma vida simplesmente religiosa. E de religiosidade, meus irmãos, o mundo está cheio. Bom, se Paulo aprendeu pela convivência comunitária essa lição, no versículo 12 nós vemos que a lição foi continuada pela experiência das circunstâncias. Versículo 12. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Agora, meus irmãos, interessante que se no versículo 11, Paulo usa um verbo de uma ação que aconteceu no passado e que não vai se repetir, para dizer que ele aprendeu, né, a estar contente, agora é interessante que ele usa um outro verbo para dizer de uma ação que sim, aconteceu no passado, mas tem efeitos duradouros até hoje. Continua acontecendo. Ela começou no passado, mas ela continua acontecendo. Ela reverbera. Ela reverbera. Esse contentamento, esse aprendizado reverbera na vida de Paulo. Ele diz, aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. E a expressão usada aqui para aprendi o segredo, se você olhar algumas versões, eu acho que, se eu não me engano, a Ara, vai falar sobre experiência, né? Aprendi a experiência, a ter experiência nessas coisas. É uma palavra usada para uma pessoa que tinha algo oculto, algo que ele não sabia, e agora foi revelado para ele, foi iniciado nessa vida. Ele não sabia e agora foi iniciado. Quer dizer, a ideia de que algo que ele não tinha uma noção, mas agora ele foi iniciado nessa vida e agora então ele entendeu. E ele experimentou. E por experimentar ele poderia falar. Porque, pense, você acha que o Paulo que está escrevendo essa carta é o mesmo Paulo que lá em Damasco teve um encontro com Jesus? De jeito nenhum. Aquele Paulo era novo convertido, era um imaturo, estava também crescendo na fé. Aqui ele já está quase no final da carreira dele. Ele passou por diversas experiências. Por isso que a Ara usa aí a expressão experiência. Ele aprendeu o segredo de estar contente em toda, em qualquer situação. É uma lição, então, irmãos, que é aprendida, que nós, como igreja, devemos aprender também. Ninguém nasce sabendo isso na vida cristã. Mas, se não acontecer na vida comunitária, você nunca vai aprender. Você não vai ter essa oportunidade. Não vai ter essa experiência de lidar com essa questão do contentamento e da confiança. Então Paulo está dizendo para a igreja, olha, eu estou satisfeito, vocês têm me ajudado, vocês têm me abençoado, vocês têm cuidado de mim. Eu dou glória a Deus por isso. Mas não que eu tenha necessidade, não que eu esteja murmurando, não que eu esteja reclamando. Porque eu aprendi a estar contente. Porque eu aprendi o segredo. Eu entendi o que de fato é viver a vida cristã. Eu entendi para o que o Senhor me chamou. E para o que eu estou aqui a pregar este evangelho. E como ele está dizendo para a igreja, eu quero que vocês também entendam isso. Eu quero também que vocês compreendam isso. E se alegrem no Senhor. E descansem no Senhor. E se contente no Senhor. E se satisfaçam no Senhor. Aí sim, vocês estão compreendendo o propósito da vida cristã. Então, se num primeiro momento ele teve uma lição aprendida pela vivência comunitária, nesse segundo momento ele teve uma lição continuada pela experiência das circunstâncias que ele viveu. E ele viveu, você sabe disso, a partir do capítulo 16, quando ele narra a ida dele para Filipos, mas se você continua lendo a sequência de Atos, você vai ver por tudo que Paulo vai passar na sua vida, até quando ele vai preso e vai para Roma. Isso então, num terceiro aspecto, é uma lição aplicada pela convicção de quem o sustenta. Agora sim podemos olhar para o versículo 13, de forma que deve ser olhado. Ele vai dizer então essa clássica frase: tudo posso naquele que me fortalece. Exatamente por isso. Paulo tinha uma convicção que ele conseguia passar por essas coisas. Que ele tinha aprendido o segredo do contentamento, que ele tinha aprendido o segredo de estar contente. Ele tinha entendido isso porque Cristo o sustentava. Não era ele, Paulo. Era Cristo fazendo a obra na vida dele. Era Cristo moldando o caráter, lapidando o caráter de Paulo a cada dia, em todas as circunstâncias em que ele passava, quer seja abundante e quer seja por penúria. Ele entendeu que o Senhor tinha o colocado nessa situação. E o Senhor tinha dito isso para ele lá em Damasco. O quanto ele ia sofrer pela pregação do Evangelho. Ele sabia. Mas ele sabia, porque Jesus tinha falado para ele. Ele não havia experimentado. Ele não tinha visto as perseguições, os açoites, as prisões. O desprezo que ele sofreu em muitas igrejas, que ele mesmo fundou. Corinto está aí para nos, né, não deixar mentir. E que muitas vezes ele, Gálatas, a igreja de Gálatas, aos Gálatas, muitas vezes ele é desprezado pela própria igreja que ele fundou, foi abandonado em diversas vezes. Ele cita isso. Então ele sabia porque Cristo tinha dito para ele que ele ia passar, mas ele experimentou. Agora essa lição poderia ser aplicada. Ele entendeu que o sustento só poderia vir do Senhor. E não, mesmo que a igreja ainda o abençoasse, mesmo que a igreja ainda o auxiliasse, ainda assim era o Senhor que o sustentava, era o Senhor que o guardava. Por isso que ele disse que ele poderia todas as coisas, porque Cristo o fortalecia. Os pastores têm compartilhado várias vezes com a gente que às vezes a tradução no português peca, né? em não levar em consideração algumas nuances do texto original. Infelizmente, às vezes, porque quem traduziu não tinha uma capacidade para lidar com isso, mas às vezes por uma má intenção de alguns editores, porque se eles traduzissem algumas coisas, né, ao invés de transliterar, daria alguns problemas para eles. Imagina se, um parênteses aqui, se eles traduzissem corretamente a grande comissão, né, como deveria ser lá um termo que está transliterado. Se eles traduzissem, por exemplo, como deveria ser: vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos. Ensinando, emergindo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês traduzem a palavra por imergindo, uma grande parte não vai comprar mais essa Bíblia. Grande parte não vai comprar mais essa Bíblia. Né? Tem um grupo que não vai aceitar, então editores vão perder, então é melhor transliterar, põe batismo, que aí fica a discussão entre vocês aí o que você quer dizer. Palavra apostasia também, que é uma transliteração. Muitos amilenistas, se fosse traduzido como deveria ser lá o texto de Tessalonicenses, quando fala de apostasia, não comprariam essa Bíblia. Não comprariam essa Bíblia. Então, quer dizer, há uma dificuldade. E aqui não é diferente. Aqui não é diferente. Uma melhor forma de traduzir esse texto seria: em todas as coisas, tenho a força em quem me capacita. Em todas as coisas. Em todas essas coisas que eu estou contando agora para vocês. Em todas essas que eu experimentei, está vendo? Que vocês sabem, as minhas cadeias, o meu sofrimento. Todas essas coisas, entendeu? Em todas essas coisas, tenho força em quem me capacita. Então, já desmistificando, não sei se você tinha esse pensamento, de que esse texto era uma promessa, de uma espécie de um talismã, que se você falar ele vai dar certo alguma coisa, né? Coloca lá no carro, coloca no chaveirinho, coloca no caminhão, enfim. Não é a intenção desse texto. E Paulo, então, vai entender que o sustento vem do Senhor. Agora ele vai aplicar a lição. Olha, eu aprendi pela vivência comunitária, eu entendi que essa lição é continuada pelas circunstâncias, as circunstâncias que estão me acontecendo e continuam acontecendo, e iriam acontecer na vida de Paulo, até que ele morresse, eram lições para o crescimento, o amadurecimento espiritual dele, mas agora também ele estava aplicando essa convicção de quem o sustenta é o Senhor, quem sustenta a igreja é o Senhor. E a pergunta é: como pode haver vida fora da igreja? Como alguém pode ainda compreender e querer ou pensar em uma possibilidade de uma vida fora da igreja? Jesus disse que, quando ele falou sobre a sua igreja, ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Entendo bem, se Jesus está dizendo que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, isso quer dizer que a porta do inferno intentariam contra ela, mas não prevaleceriam. E se as portas do inferno intentam contra a igreja, imagina na vida daquele que está fora da igreja. Imagina naquele que está vivendo uma vida para si sem Cristo, achando que está vivendo para Cristo. Na sua ilusão, no seu engano, achando que está vivendo para Cristo. Paulo está dizendo: não, é o Senhor que me sustenta, é o Senhor que me capacita, eu tenho a força nele, porque ele me capacita em todas essas coisas. Então eu posso testemunhar essa verdade na minha vida. Cristo é Senhor. Cristo é o meu cuidador. Cristo é o meu auxílio. E vocês podem ver isso. E vocês podem testemunhar isso, e eu posso ver na vida de vocês, eu posso testemunhar isso na vida de vocês. Essa vida em comunidade, essa vida em prol do Evangelho, essa militância espiritual em prol do Evangelho. William Barclay, no livro O Segredo do Contentamento, falando sobre essa questão da nossa posição em Cristo, ele vai dizer que isso deveria ser fonte de grande alegria para aqueles que têm a sua confiança em Cristo. Quando conhecemos essa verdade e nela meditamos, recebemos paz e contentamento, pelo entendimento de que nossa posição diante de Deus não depende de nossas obras ou esforços. Antes, ela se dá à obra consumada de Cristo, que chega ao crente por meio da fé. Isto é, quando ele confia no que Cristo fez, recebe o dom que Deus oferece e descansa somente em Cristo. Fica claro para quem experimenta esse contentamento do Senhor. Por isso que o justo tem a sua confiança e o seu contentamento no Senhor. Por isso que o justo, ele vê a circunstância. Elas estão aí presentes. Não tem como fugir delas. Nós estamos vivendo nesses tempos modernos, ditos pós-modernos ou amodernos, que seja, vivendo circunstâncias muito diferentes que vivíamos no passado. Estamos diante de uma pandemia. Nós estamos diante de uma situação política e econômica. São circunstâncias. Mas essas circunstâncias não devem, não podem moldar o cristão. Pelo contrário, ele entende a sua posição em Cristo. Quem eu sou em Cristo? Onde eu estou em Cristo? Quem o Senhor fez em mim ou está fazendo por meio de mim? Ele entende a sua posição, então ele pode receber paz e contentamento. Porque ele compreende isso e experimenta isso. Irmãos, para concluir, o justo deve responder às adversidades com contentamento. Alguns crentes acham que existe o dom da murmuração. Não existe o dom da murmuração ou da autocomiseração. Pelo contrário, Israel sofreu no deserto por causa da murmuração. O crente passa por uma certa adversidade e a primeira coisa de ele entender qual que é a posição dele em Cristo, ele entender o que Cristo está fazendo nele através dessa circunstância, ele faz o quê? Ele vai murmurar, ele vai reclamar, ele vai praguejar, ele vai amaldiçoar. E na maioria das vezes os outros, porque sempre o culpado é os outros, né? Nunca é ele, nunca o problema está nele. Mas o justo deve responder à adversidade com contentamento. Paulo entendeu isso. Se tem um homem, que nós temos relatos, que sofreu por causa do Evangelho, que passou por diversas circunstâncias por causa do Evangelho, é o apóstolo Paulo. Não está certo, lógico, não justifica, mas se houvesse uma justificativa, se tinha alguém que poderia murmurar de alguma coisa, era Paulo pelas coisas que ele sofreu injustamente. Mas ele não. Eu aprendi o segredo. Eu entendi quem eu sou em Cristo. E o que essa circunstância tem me levado. O justo deve depositar sua confiança no autor e consumador da nossa fé. É Cristo. Tudo é Cristo. A nossa confiança não tem que estar na situação política, econômica, pandemia, direita e esquerda. Não tem que estar em nada dessas coisas. A nossa confiança tem que estar no autor e consumador da nossa fé. Porque se nós, meus irmãos, depositamos a nossa confiança nessas circunstâncias, qual é a chance de a gente se decepcionar? Qual é a chance? Muitos se têm decepcionado com essas questões sociais e políticas e econômicas há muito tempo. E sempre tem aquela ideia ufanista de que agora vai. Agora o negócio anda. E agora achamos, né, o Salvador, o Messias, que vai resolver o nosso problema. Na primeira oportunidade, nós vemos o contrário. Eu peguei a época da redemocratização. Né? Finalzinho do Figueiredo lá. Né? Era garoto, vendo lá o Tancredo Neves e aquela história toda. E a que eu ouvi falar é que agora vai. Agora sim. O negócio vai engrenar. E o que nós vamos assistindo ao longo da história foi ao contrário. O Brasil sempre era o país do futuro, e está ainda sendo um país do futuro, né? Está sendo indo para frente, está longe. Porque as pessoas têm depositado confiança nessas circunstâncias. Nós, igreja, depositamos a nossa confiança no autor e consumador da nossa fé, Cristo. Cristo. O justo deve estar com convicção de quem o sustenta. Ele deve ter convicção de quem o sustenta. Paulo tinha. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou melhor, em todas as coisas tenho força em quem me capacita. Ele nos capacita. Essa convicção tem que me fazer acordar toda manhã, meus irmãos. Entender que até que Cristo volte, até que ele ponha termo nessas coisas, até que ele estabeleça o seu reino eterno. Eu, como cristão, você, como cristão, nós, como igreja, devemos viver e ser sustentado por esta convicção. Senão, nós perdemos o foco, nós perdemos a visão da realidade e focamos em pessoas, em homens, em qualquer outro tipo de coisa que não é o próprio Cristo. E o que acontece isso? Aí vem a murmuração, o descontentamento, a falta de confiança, o desengano, a tristeza, o abandono. Isso refere até à própria igreja. Se refere até ao próprio corpo de Cristo. Nós devemos ter convicto de quem o sustenta, porque nós temos a palavra de Deus revelada que nos ensina a respeito de quem é esse Cristo, e aí nós podemos depositar. Não confiança em pregadores da internet, em sábios da internet, em homens que se arrogam de ter autoridade sobre de Deus, estão aí nos meios das redes sociais falando em nome de Deus, e cada hora um fala uma coisa, um fala A, o outro fala B, e o crente parece, né, fica perdido, ele não sabe quem crê, ele não sabe em quem olha, ele fica se alimentando desse tipo de conteúdo que não traz para ele convicção. Pelo contrário, traz mais dúvida. Você vê pessoa mais com dúvida de ver esses conteúdos do que realmente falar, oh, agora estou aprendendo a verdade, estou colocando em prática. É muito mais dúvida. Você conversa com alguns irmãos que vê esse conteúdo, mas Beltrano disse A, Ciclano disse C, e o Beltrano disse D. Aonde eu vou? Vai para as Escrituras. Mas a gente tem a tendência de terceirizar, né? Mais fácil deixar para eles fazer para nós, né? Ah, já que eles estudaram, né, eles se prepararam. E não entende que a convicção do justo deve estar em quem nos sustenta, que é Cristo revelado nas Escrituras. Portanto, meus irmãos, o justo não deposita a sua confiança e nem sustenta a sua esperança nas circunstâncias. Mas nesta era presente, crendo no Deus imanente, aguarda a era vindoura. Quando nosso Senhor, com grande fulgor, vier buscar a sua igreja militante e com o coração transbordante, suporta contente as mazelas presentes. Amém? A igreja deve levantar essa bandeira. A igreja deve levantar esse estandarte. Quem é mais antigo vai lembrar do 456 do cantor cristão. Ó, isso é antigo, hein? Agora me entreguei. 456 do cantor cristão, eu me entreguei. Mas o estandarte, cantávamos muito isso. Né? Levantemos sem temor. Ela é muito bendita, esposa do Salvador. Ah, nós devemos, como igreja, entender que a nossa confiança e o nosso contentamento está em Cristo, o que Ele fez. E as circunstâncias que nos cercam, as adversidades que nos cercam, deve ser sim aprendizado, lição, para entendermos a nossa posição em Cristo e vivermos de forma que agrada ao Senhor, de forma que refletimos a sua glória uns para com os outros na vida comunitária. Para aí sim poder pregar o Evangelho para os de fora. Para aí sim podemos falar do amor de Cristo. Mas como eu vou falar do amor de Cristo para os de fora se eu não conheço o amor de Cristo para os de dentro? Se eu não experimento? Se eu não vivencio? Se eu não sirvo? Se eu não sou operoso? Se eu não sou cooperador desta obra aqui dentro? Não adianta eu pregar o Evangelho para os de fora. E aí sim, entendendo isso, nós vamos suportar com o coração transbordante. Esse é o paradoxo da vida cristã, né? Estar com o coração transbordante, mesmo que tudo diga ao contrário. Porque a nossa convicção está em Cristo e a nossa esperança está nele até a sua volta. Amém? Oremos, Pai, queremos ser grato por tamanha bondade em nossas vidas, por aquilo que o Senhor tem feito por meio de nós nesta comunidade, onde temos a oportunidade de aprender da Tua Palavra, crescer no conhecimento da sua graça e aplicarmos essas verdades, Senhor, para que possamos, como comunidade, viver uma vida relacional, de discipulado, de aconselhamento, de mutualidade, para que possamos amadurecer na fé para refletir Cristo para os de fora. Ajuda-nos, Senhor, a viver nessa esperança, nessa convicção, como Paulo entendeu. Se ainda falta em nós aprender o segredo do contentamento, então nos ajuda, por meio da igreja, aprendermos esse segredo. E assim, amadurecidos na fé, possamos glorificar a Deus em todas as nossas ações. Em nome de Jesus eu oro. Amém.